Supra, mais que produtos, resultados. Vetinil, parceira de quem cuida. Cabanha Mapuche, Cabanha Armorial, Cabanha Castanheiros, Nilo Imóveis Rurais e Oviedo apresentam... Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Fagner Almeida e esse é o podcast do Em Busca do Cavalo Crioulo. Podcast hoje, nosso convidado, inclusão de ouro, Jonathan Braz Martins. Não tinha o Martins, como eu tava te falando, Jonathan Braz. Muito obrigado.
Eu que agradeço.
Pela presença aqui e a gente poder conversar um pouquinho sobre inclusão e toda a tua história. Tava olhando, recebi da Josi aqui agora há pouco o teu perfil da entrada em pista. E, corretor de gado. É, Guasqueiro eu sabia. Guasqueiro eu sabia, agora corretor de gado eu não sabia.
É, faz uns 4 anos agora. É a mais nova profissão, como a gente usa dizer.
Mais nova profissão.
É, e já tem uns 4 anos.
Coisa boa. E viaja o estado todo atrás de gado.
Às vezes paramos que nem vaca de pobre, só na estrada.
Sei bem como é que é. Sei bem como é que é. Tchê, vamos... Josi, esse ano é o ano recorde, né? O ano passado já foi, né? É ano após ano batendo recorde. São 28... 28 conjuntos no total, né? Tem 23 que... 23 jinetes, mas 28...
Foram 35 conjuntos habilitados e 28 conjuntos que pagaram e confirmaram a inscrição.
Perfeito. Era pra ter te chamado aqui pra te falar isso aqui antes, mas tudo bem, agora a gente já começou. E, Jonathan, tu corre com um, com dois? Como é que é essa tua...
Corro com um, eu corri todo ano com um. Não cheguei a correr com dois ainda.
O Marcelinho me mandou mensagem pedindo foto tua ontem.
Ah, sim, o Marcelinho, a égua é dele.
É a égua dele?
É dele.
Por isso que eu até nem respondi ele. Ele vai ver o programa e vou dizer, te respondo depois.
Mas dele,
ele,
a égua.
Ele me mandou mensagem e eu imaginei que fosse a égua dele.
Sim.
Queria até, eu não sabia como é que até estava lendo a tua descrição aqui, não sabia eu te perguntar se essa condição limitada que tu tem era de acidente ou não, mas ela já nasceu assim,
é, de
né?
Nascente,
amelia, né?
É.
Que é a falta dos membros inferiores.
Isso,
né?
Isso aí.
E tu cresceu nessa condição e como é que, eu digo assim, como é que o cavalo entrou na tua vida... nesse momento?
Porque na verdade eu sempre gostei do campo, né? E cavalo e gado. E a minha família também gosta. Meus pais trabalharam, enfim. E eu fui meu avô e eu fui me criando gostando. E influído, sempre muito metido, né?
Sim.
E aí foi indo até que consegui montar as primeiras vezes, né? Devagarinho, óbvio. Conhecendo mais e foi só aumentando, né?
Em algum momento tu achou que não ia poder montar sozinho? Como é que foi essa tua esse teu crescimento junto com o cavalo?
Eu acho que eu sempre fui muito metido no que eu quero, assim, e nunca me passou, eu acho que eu não vou conseguir. Nunca me passou, assim, pelo menos na parte do cavalo, não, assim, sabe?
Sim.
Nunca me... eu acho que eu não vou conseguir. Eu tinha que dar um jeito, pra montar, arrumar uma mesa... E agora que eu ando com a sela adaptada, né? Mas eu andava sempre sem livre ali, só me segurando.
Hoje tu anda preso, né? Ontem a gente tava fazendo uns vídeos ali, eu vi, um cinto de couro, né?
Isso, um cinto de couro.
Tem algum nome específico, aquela...
Eu acho que não.
Mas é um cinto de couro que amarra no arreio, né?
Isso, na sela.
Direto na sela.
Isso, ele tem duas vielas na frente e três atrás. E aí tu...
E isso foi desenvolvido por vocês mesmo, por ti? Como é que... Porque tu é guasqueiro, né?
Sim, sou guasqueiro. Mas quando eu vi com o Ítano.
Tu viu com o Ítano?
É, eu vi com ele, daí eu pedi umas fotos e eu digo, barbada pra eu fazer.
Tu que fez?
Sim, o meu foi eu que fez.
Feitio teu mesmo. Bom, que dá mais orgulho ainda,
é,
né?
É verdade. E na época ainda saiu meio no improviso, que eu queria, fiz ansiado, né, pra testar.
Sim.
E fiz meio de qualquer jeito, assim, pra testar mesmo e pensando, não, quando der eu vou fazer um mais bonito, bordado, enfim. E tá até hoje.
A velha história do improviso, né? Que vira permanente.
Aham, é isso aí mesmo.
E o... essa tua adaptação, tu hoje tu faz a inclusão, tu faz ali, tu faz uma escaramuça, tu faz uma andadura, escaramuça. Aonde tu mais te adaptou, assim, aonde tu quer chegar com o cavalo?
Bah. Eu gosto desde sempre e eu sinto, como tu falou, ele me ajudou a ter mais equilíbrio, né? E hoje a gente faz até figura também, falou, é andadura.
Sim.
Figura, escaramuça, tem a parada agora, giro sobre patas. E eu quero chegar, andar cada vez melhor, ganhar de mim cada vez mais, né? Tirei um ano, eu podia ter escaramuçado melhor um pouco pro outro lado, faltava equilíbrio, daí o próximo ano vai aperfeiçoando.
E como hoje chegou teu treinador aqui agora. Eu queria entender essa relação, assim, como é que tu faz para treinar? Porque como tu disse, tu viaja bastante. Como é que é o teu dia a dia, assim? Como é que é o teu treinamento? Em que momento que tu para para treinar?
Nos últimos dias agora é meio que um compromisso daí, né?
Sim.
Todos os dias de tarde e lá no CT encilhar.
Tu é natural da onde?
De Canela.
Canela. E o CT é lá em Canela também,
é,
não?
É em São Francisco de Paula, mas é mais perto de Canela do que em São Francisco.
E aí todo dia se dedicando nessa parte de quando chega perto da prova.
É, isso aí.
Na dedicação do treino.
Isso. Todos os dias.
E chegou a fazer alguma outra modalidade, não?
Não.
Não, sempre voltado. Quanto tempo já tem que estar correndo inclusão de ouro?
Eu só não corri um ano. Ano retrasado, acho que, né? Foi que deu os destroços ali. E aí nós até ia vir, tava preparado, mas como foi adiado, né? Aí daí depois eu não consegui vir, mas eu corri 4. Daí.
Tchê, tu hoje, voltando, né? Tu guasqueiro e corretor de gado, né? Tu te formou como técnico?
Técnico de
agropecuária. E foi fazer estágio na GAP.
Isso, fiz estágio lá na GAP.
Conta um pouquinho pra nós essa tua passagem pela GAP.
Ah, foi sensacional, né? Eu admirava demais a empresa. E quando eu comecei a estudar o técnico, eu pensava, vou tentar fazer lá, né? Porque tá louco, eles são sensacional. E aí eu mandei e-mail um ano antes de me formar, daí eu fui fazer um pré-estágio, como a gente dizia lá. E aí fui, gostei, rapaziada, chique demais lá. E daí, no próximo ano, quando eu ia me formar, eu retornei. Retornei pra lá de novo.
Tu ficou quanto tempo lá, estagiando?
O estágio era 3 meses, mas eu fiquei uns 8, por aí. Fui gostando e pegando afinidade com todos lá e fui ficando.
Sim, e o pessoal não te poupava.
Não. Era igual, igual todo mundo, arreio de manhã e de tarde.
Eu ia te perguntar, tu montava lá seguido, como é que era a tua rotina, assim?
Todos os dias, era de manhã e de tarde. E lá eu não usava o cinto, inclusive.
Tu ia no...
Ia sem o cinto. Caí um tombo por campeirada, mas ia sem o cinto.
Mas aí tu já tá acostumado também, né? Porque já deve. Não foi o primeiro.
Não foi o primeiro.
E o que que as maiores dificuldades, assim, que tu vê hoje? Não na inclusão, digo. Achar um cavalo. A dificuldade para poder usufruir de um cavalo, equipamento, o que tu considera que é a maior dificuldade, assim, para...
Bah, se eu falar, acho que alguma dificuldade, eu acho que eu vou falar, vou ser equivocado, porque como os meus amigos do CT e todo mundo ali, todos praticamente lidam com cavalo, né? E aí chega, eu acho que aqui, óbvio que para nós tem que ser manso, né?
Sim.
E aí, como 90% dos amigos tem cavalo, eu acho que aquele lá vai dar, a gente conversa, acho que aquele ali vai dar para o Jonathan correr, assim.
Como é que tu chegou nessa égua que tu tá hoje?
Essa égua, nós tava sem cavalo, até o Bruno tava lá em casa um dia, nós tava conversando, e aí a gente pensou, acho que tem aquela égua do Marcelinho, ela recém tinha voltado para casa do Marcelinho, ela tava em doma no campo. E aí o domador dela é bem meu amigo, ele disse que ela era mansa e era boa, assim. E aí eu e o Bruno conversando, ah, vamos pegar ela para ver. E aí acho que 2 ou 3 semanas, né, fomos lá pegar ela, né? E foi lá pro CT daí.
Quer chegar junto aqui? Não? Eu chamei a Josa, não, eu chamei o Bruno. O pessoal tá com medo das câmeras, né? Então. Essa questão do cavalo é uma parte mais complicada, né? Porque às vezes é difícil achar o cavalo... Naturalmente já é difícil de achar cavalo, né?
É.
E aí tem toda a questão da adaptação...
Tem que ser manso, tem que encostar, né? Porque eu dependo que ele encoste em uma mesa, uma tarimba...
Assim, pra te poder montar, né?
Tem um no começo... Ela foi mansa desde que nós pegamos, assim, ela encostou já, não fez muito. Até porque o cara que lida com ela é bom também. Ele, daí dá tudo certo, sim. Mas não é muito fácil mesmo, assim.
Sim. E ele fica treinando ela pra ti durante a semana, dando condição nela. E depois tu só faz o...
Isso. A gente monta junto. Um dia eu monto ela, ou ele, ou eu monto outro cavalo. Porque eu também preciso de treinamento, né? Não é só o animal. E a gente vai se revezando.
Vão se conhecendo.
Isso, vão se conhecendo. Isso aí.
Quanto tempo tá com essa égua mesmo?
Essa acho que é 3 meses, 4, né?
É 3 meses. É recente isso, então?
É recente.
Esse contato de vocês.
É recente.
É pra ver tanto quanto como o animal é bom e como tu também já tá bem destrinchado já na lida pra poder se acostumar, né?
As primeiras encilhadas é um pouco mais difícil, porque muda, né, de cavalo para cavalo. Um trota um pouco diferente, galope, aí tu vai te adaptando, né?
Sim.
Mas coisa de uma semana aí já fica...
Com questão dessa... Josi, eu vou pedir pra te vir aqui. Vem aqui, por favor. A gente te chamou aqui nas pressas, senta junto aqui. Josi, só queria... comentar um pouquinho da inclusão, essa aqui. O programa vai passar, a gente já vai ter passado a inclusão, mas recorde de novo, o ano passado já tinha sido, aquelas dificuldades, 2 anos atrás a gente conversou, né, 2 anos isso já, né, 2 anos atrás a gente se conversou, tinha muitas dificuldades, aquelas dificuldades... continuam, não, como é que tu define esse novo ciclo da inclusão?
Então, as dificuldades permanecem e elas aumentaram, esse é o detalhe, mas é tão bom esse lado desafiador, é tão motivante para mim, como idealizadora da prova, para minha subcomissão, e eu carrego metas, eu divido com os meus jinetes. Ano passado a gente teve uma prova com 18 jinetes em pista, eu disse internamente pro meu grupo que a minha meta esse ano eram 20.
Uhum.
Vamos trabalhar para isso. Quando eu chamei a BCC, quantas inscrições pagas, quantas inscrições confirmadas? 28. Eu sabia que no ciclo 35 pessoas estavam, 35 conjuntos, no caso, poderiam se inscrever nessa final.
Sim, tá inscrito.
Então, imagina, 28 eram 8 pessoas a mais do que a minha meta. Eu sei que daqui a pouco amanhã vai aparecer 26, vai ter alguma intercorrência, uhum, até chegar ao parque. Mas se eu chegar no mesmo número do ano passado, ou se eu chegar com um a mais, já é mais que uma vitória. Justamente pelo sentido que nós estamos crescendo, nós estamos nos consolidando. E alguns correram e não vão conseguir estar com 2 animais aqui no parque.
Sim.
A gente sabe da distância também, que fica bem complicado, é um fator... eu tenho um rapaz que vem, é do Paraná, classificou no Paraná, mas ele reside em Brasília e tá...
Sim, a gente vinha falando...
Isso, a gente falou... Então, ele estava com problemas para embarcar, ainda ficou nessa situação do vem e não vem, acreditamos que não vai conseguir vir, uhum, mas ao mesmo tempo, saber que ele participou e saber que alguém de tão longe está se esforçando para vir na prova, é a certeza que tá dando certo, que é o caminho.
Sim.
A gente não precisa ensinar ninguém a incluir, mas a gente batalha por isso todos os dias.
Sim. E a questão de novos competidores, não só competidores, mas o trabalho que vocês fazem fora da inclusão, que eu digo fora da inclusão, fora desse... Que aqui é um dia, né? Vocês têm feito um trabalho que é o ano todo, que dura o ano todo, né?
A prova... vou colocar a força C, força D, que é a nossa novidade para essa final. E a gente, que a gente sentiu nesse ciclo? Um aumento muito grande de pessoas buscando a força C. Tanto que quando teve um recorde de inscrições para a final e a gente tinha já esta demanda, vamos subdividir a categoria. A BCC de pronto atendeu o nosso pedido, explicamos. A primeira pergunta do responsável foi: prejudicamos alguém? Assim, não, e todos estão de acordo. Quem entra conduzindo sozinho é força C, nível mais baixo de equitação. Quem entra cabresteado é força D. Fica mais fácil o julgamento, fica mais justo. A prova sempre busca isso, justiça, igualar as condições de competição para todas as patologias. Então, quem nos buscou muito esse ano foram... autistas, que foi o nosso recorde de patologias novas, e foi talvez o nosso maior desafio, porque o autismo é uma crescente, uma realidade,
sim.
E ao mesmo tempo que é muito importante ter eles conosco, é desafiador, porque ali nós temos um conjunto, nós temos um animal, nós temos uma pessoa e nós temos uma questão de público, de arquibancada, de som, de muitos fatores externos aos quais muitos níveis de autismo são sensíveis.
Sim.
Mas... todos estão querendo participar, estão felizes em estar aqui. E qual é a missão enquanto raça? Oportunizar. É o que a gente sempre Sim. diz que o Inclusão de Ouro busca oportunizar. E eles escolhem se querem estar aqui ou não.
Sim. Eu, falando em oportunizar, esse ano eu não sei qual foi a movimentação que vocês fizeram por fora, mas estava mexendo com o Jonathan, né? Que ele está acostumado, porque agora ele passou a semana inteira dando entrevista, né? Não sei se é porque ele estava aqui no parque mais acessível também, por ele tá bastante, mas tá tendo um olhar diferente, né? Ou não?
Eu sinto que a sociedade em si tem um olhar diferente hoje em dia, principalmente moda talvez não seja a expressão correta, mas todo mundo fala em inclusão. Só que falar... é fácil.
Sim.
O praticar a inclusão e a inclusão de fato, que é o que a gente comenta em oportunizar, já é um pouquinho mais difícil. Sim. A gente fala em incluir, mas a gente não coloca uma rampa. A gente fala em defender a inclusão, mas a gente não pensa em se essa pessoa vai conseguir chegar no banheiro, se não vai, em pequenas coisas. Então, esse ano, a gente, inclusive, da própria BCC, teve um olhar muito especial para a modalidade, um tablado, um camarote com acessibilidade, pequenas coisas que o Jonathan está aqui junto e pode confirmar.
Eu até peço desculpas, porque eu não tinha conhecimento e não sei se nos outros anos tinha também, mas ontem, quando eu cheguei para filmar, me encontra na rampa. Que rampa, né? Tu consegue montar e apear sozinho, Sim. porque tem a rampa ali que te dá essa acessibilidade, Sim. né?
O ano passado teve, eu acho, né,
Josi? O ano passado já teve. Na verdade, a gente pediu a rampa desde o início, porque se nós queremos dar um exemplo, se aqui é o palco da raça crioula, então a raça crioula precisa ter essa disponibilidade para os seus jinetes inclusivos. Sim. Então, ano passado foi nosso primeiro ano da rampa, uma rampa móvel que a gente arma aonde vai ficar melhor para o jinete, né? A condição de montar. E todos eles estão também felizes, ganharam autonomia.
No teu centro de treinamento lá tem rampa também, não?
Tem o... Pior, tem o tablado da mangueira lá, a gente sobe alto. A passarela da mangueira de vacinar o gado e a gente monta ali, hein?
Bacana.
Bem parecido.
Assim. Eu até queria. A gente estava conversando antes, até quero que tu fale um pouquinho disso. A gente estava falando dessa questão do olhar, né, para a limitação. No caso, tem que fazer inclusão, tem que fazer. Mas normalmente se tem um olhar com um ar de coitado,
pena.
Com pena, né? E eu queria que tu falasse isso assim, porque tu é um cara que. Tu, que nem tu falou, passa mais tempo na estrada aí, que nem vaca de pobre, só na estrada, e tu viaja sozinho, né?
Sim, sozinho.
E como é que tu chega, tu para num posto de gasolina, tu qual é a dificuldade? Tu vai comer um lanche, tem que descer do carro, sai normal? Tu chegou normal. Aqui, estacionou o carro, desceu ali, chegou e sentou na cadeira aqui. Sem dificuldade, não sem dificuldade, mas com naturalidade.
É que, como eu falei, desde novo, né, eu sempre fui mais assim, despachado e não dei muita bola. Até eu tive próteses já, a gente não falou, eu já tive cadeira de rodas, mas nada, não me... Eu acho que assim eu me viro muito melhor do que com as próteses ou cadeira. E foi me acostumando, né?
E não te sente confortável com prótese?
Não me adaptei. Tive duas, inclusive, não me adaptei.
E tu chega, quando chega nos lugares, impacta as pessoas normalmente?
Às vezes impacta.
E isso te incomoda muito?
Tchê, sabe que não, nem... Pra mim, acho que é tão normal, é que eu não me vejo com os olhos dos outros, né? É diferente,
claro,
né?
Claro.
Eu, pra mim... Entrei aqui igual uma pessoa normal, então acho que isso diferencia bastante, né? Nunca...
É que tu também, a tua cabeça tá bem boa, né?
Nunca pensei, tipo, não vou entrar ali que vão ficar me olhando. Nunca...
Sim.
Nunca me passou isso, sabe?
E tu acredita que... Tu acredita que pra te ter essa cabeça que tu tem hoje... tranquila, em todos os sentidos, tu acredita que o cavalo é uma válvula de escape tu, assim, que te ajuda nisso, não?
Também, porque imagina correr ainda mais no palco maior da raça, dá mais ainda, né, mas, eu não tenho problema, né, dá pra dizer assim, é bom.
Bom, pista coberta, todo mundo ansioso, nós ia falando. Frio na barriga, chega a dar um...
Dá. Acho que dá em todo mundo, né? Dá quando eles falam ali, box autorizado. Eu acho que todos passam, dá esse frio na barriga, eu acho.
A gente pode perguntar isso pro Ginês do Freio de Ouro, né? Se eles não sentem.
É que a gente tava falando, né? Se não der o frio na barriga, acabou o sentido, acabou, né? Acho que daí já não é bom. Até eu, quando vou fotografar, se não ficar nervoso um pouquinho, acabou. Não tem...
Se eu não me emocionar, a hora que eu sair de pista, dizer não... Tá.
Mas tu é difícil te emocionar, não, mas tu quase não te emociona.
Eu tô
mexendo.
Nem tanto. Não, mas já tá, nos primeiros momentos, nas primeiras vezes, era uma super grande conquista. Agora, tu celebra a concretização.
Sim. É, cada ano uma...
Uma vitória.
É, não deixa de ser uma... cada ano é uma conquista, né? Porque
sim. Tu tem que batalhar pra chegar aqui.
Porque esse trabalho... Exato. Vocês têm que fazer um trabalho que... Pô, eu acho que vocês não estiverem em cima todo dia trabalhando, chegando, a gente vai chegar aqui nessa data hoje, um ano morre, vai diminuindo e até acabar.
Aqueles 5 minutos em pista trazem reflexos pra rotina diária deles. Posso te perguntar pro treinador do Jonathan se a motivação para estar na prova não trouxe foco, não trouxe disciplina para treinamento. Claro que sim. E assim é com todos os outros, do maior ao menor nível de equitação. Se tu vê a Cecília, vai passar em pista amanhã, Força D, correu o ano passado, a evolução dela do ano passado para agora, o quanto ela está se expressando melhor, o quanto ela está alegre em estar no cavalo, já valeu, já, aquilo ali compensa.
Sim. Quero deixar para ti aqui, para nós fazer um encerramento. Deixo contigo e depois com o Jonathan. O que tu gostaria de que tivesse uma atenção, ou se tivesse um recado para deixar, que nem a gente fez na última vez, algum comentário final?
Um recado? Agora tu...
Que
tu
a última vez tu deixou... Tu pediu... desse ajudar se fosse na GTA, se fosse no empréstimo de algum animal.
As dificuldades nesse sentido permanecem as mesmas.
Permanecem.
As mesmas mesmo. Mas eu acho que a gente vem numa crescente, que essa consolidação está se comprovando ali em pista pelo aumento de participantes, pelo aumento de número de núcleos interessados em promover classificatórias, pelo aumento de diferentes raças, não, entidades, buscando provas inclusivas, buscando se espelhar no que a ABCC proporcionou com a inclusão de ouro. Porque já existe no Paraná o laço inclusivo, uhum, pelo que eu sei, foi criado lá através do Celso Caio. A raça vai trazer o laço inclusivo para a próxima final do Criolaço, nós vamos ajudar nisso. Mas, ao mesmo tempo, só no momento, assim, só naquele momento da prova e aquela dificuldade que a gente passa para chegar até ali e o final de pista, aquela alegria, aquele senso de dever cumprido, ela transpõe qualquer barreira que a gente vá precisar vencer. E com relação aos apoiadores, aos patrocinadores, se eles não existirem, se eles não se disponibilizarem tempo, que às vezes que é o mais caro, também mais precioso teu tempo. O tempo que tu está disponibilizando para nós é um tempo da tua vida que não vai voltar. Então, esse tempo ajuda muito no treinamento, ajuda muito no cavalo emprestado, ajuda muito a realizar o sonho de quem quer estar aqui ou apenas de se sentir capaz.
Sim. Para encontrar vocês hoje, rede social.
Rede social, WhatsApp, pedrada.
Deixa o número, fala para nós o número do WhatsApp.
539.
Que a gente coloca aí depois.
98402-2866.
E na rede social, Instagram.
Eu sou a Josi Martins e tenho Inclusão de Ouro também, que a gente sempre responde, ou pelo menos a gente responde sempre que possível. Porque na semana da final aparece muita gente.
Sim,
muita gente querendo estar em pista, né? Em cima da hora. Não tem como, mesmo a gente trabalhando durante o ano inteiro para uma classificatória, para um evento, mas na semana da final, todo mundo dizendo que vem, eu tô aí.
Sim.
E some na segunda-feira.
E, Jonathan, te peço que recado que tu deixa para aquele que acha que não consegue e não tem dificuldade nenhuma, é só ter vontade. O que tu deixaria de recado para essas pessoas?
Bah! parar de reclamar um pouco, né? Olhar pro lado, às vezes tem alguém com problema ou dificuldade pior e achar uma solução pro problema, né? Não achar um problema pra solução. Acho que era mais ou menos isso.
Perfeito. E pra te achar nas redes sociais, como é que a gente...
É Jonathan Brás.
Jonathan Brás.
Isso, Jonathan Brás Martins.
Tá no Instagram, tá isso, como Jonathan Brás Martins.
Isso, no Instagram, isso aí.
Então tá, muito obrigado.
Feito.
Quando o programa sair, a gente vai saber a passada de vocês por ali. Mas desejo sorte, sucesso pra vocês.
Obrigado.
Mais uma vez, muito obrigado.
Obrigada pela oportunidade de falar para o Em Busca mais uma vez e de divulgar a nossa modalidade.
Já te falei, sempre que precisar, que vocês precisarem, só avisar aí, vamos lá, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente
precisa voltar pra falar no laço inclusivo.
Vamos voltar. Tu te anima, te aventura?
Não sei se eu me animo.
Põe, tu tem que arrumar um treinador, teu treinador não tá, não vai te deixar mal, né?
Não, acho que ele vai me deixar mal se eu ir pro laço.
Então tá, gente, muito obrigado.
Tá,
boa sorte, terça-feira tem mais, valeu?
Valeu.
Antes de finalizar, eu quero te pedir um favor. Curte, compartilha, te inscreve no canal. Se tiver pelo Spotify, também curte e te inscreve, porque aí o Spotify e o YouTube consideram esse assunto mais relevante, consideram que o Cavalo Crioulo pode chegar muito mais longe com essa tua ajuda aí. Muito obrigado e conto contigo. Abraço. Vamos por mais.